A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português deste dia 21 de junho de 2024. Hoje aqui na capital americana faz calor, mais de 30 graus. São 12 horas e 30 em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Jaime Faria está na realização, ao microfone João Santa Rita, na sonorização está o Peter Henley. Vamos começar com os principais títulos de hoje. A Rússia diz estar disposta a conversações com os Estados Unidos sobre segurança, mas essas conversações devem incluir apoio americano à Ucrânia. Violentos combates no sul de Gaza, onde Israel avança na cidade de Rafah. Há notícias de centenas de mortos na Arábia Saudita devido ao calor. E em Moçambique, críticas à visita de Daniel Chapo ao Ruanda, enquanto em Angola, Fundação Jonas Savimbi foi legalizada. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contactos, se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América, no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que a Rússia está pronta para negociações de segurança com os Estados Unidos, mas especificou que quaisquer negociações devem incluir o conflito na Ucrânia, especificamente o que chamou de envolvimento direto dos Estados Unidos. Nas suas reuniões telefónicas regulares com jornalistas, Peskov disse que este tipo de diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia é muito necessário porque, segundo disse, os problemas estão a acumular-se e há muitos problemas associados à arquitetura da segurança global. Os comentários foram feitos um dia depois da Casa Branca anunciar que vai colocar a Ucrânia na frente da linha de entrega de poderosos mísseis de defesa antiaérea depois de ataques do país durante a noite de quinta-feira. Um porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a jornalistas que centenas de mísseis Patriot e NASAMS irão para a Ucrânia antes de outras nações que o encomendaram. O Estado-Maior ucraniano informou, entretanto, que as forças ucranianas atacaram um armazém de combustíveis e produtos químicos na região russa de Tambov, bem como um depósito de petróleo numa outra zona da Federação Russa. A Rússia disse que uma pessoa foi morta nos ataques. A Rússia disse também ter neutralizado 114 drones ucranianos. O fornecedor nacional de energia da Ucrânia, Ukrenergo, disse na quinta-feira que um ataque noturno a uma usina térmica causou sérios danos e feriu 3 trabalhadores. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que a Rússia deve, entretanto, cumprir as sanções da ONU contra a Coreia do Norte. Guterres falava na sequência de um acordo assinado esta semana, ao abrigo do qual os dois países assinaram um acordo que inclui um compromisso de defesa mútua. O secretário de Estado americano, António Blinken, condenou o aprofundamento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia. Ele falava durante um contacto telefónico com o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Tae-yul. As duas partes concordaram em enfrentar os desafios de segurança complexos e em evolução. Forças israelitas levaram a cabo operações em Rafah, no sul de Gaza, na sexta-feira, bem como outras áreas do enclave, matando pelo menos 38 palestinianos. Moradores disseram que Israel parece estar a tentar completar a captura de Rafah, que faz fronteira com o Egito, e tem sido foco de um ataque israelita desde o início de maio. O Egito formou unidades de crise na quinta-feira para investigar as mortes de egípcios que participavam na peregrinação anual muçulmana a Meca devido ao calor. Fontes médicas e de segurança disseram que pelo menos 530 egípcios morreram. Por outro lado, o presidente da Tunísia, Kais Saied, demitiu Brahim Shaibi, ministro de Assuntos Religiosos, após críticas generalizadas após a morte de dezenas de tunisinos que participaram na peregrinação do Hajj. Pelo menos 49 tunisinos morreram devido ao calor extremo na Arábia Saudita. Vamos agora para as nossas reportagens. Vamos começar em Moçambique. O candidato da Frelimo às eleições presidenciais de 9 de outubro, Daniel Chapo, efetuou no passado dia 15 uma visita ao Ruanda, não anunciada publicamente pelas autoridades moçambicanas, no âmbito de contactos que tem estado a estabelecer com os aliados mais próximos do seu partido. O Ramos Miguel tem reações.
A notícia foi avançada esta quinta-feira 20 para a publicação Zita Mari News, que cita fontes que confirmaram que a deslocação pode ter incluído uma audiência com o presidente Paul Kagame e na qual esteve também presente o presidente moçambicano Filipe Nyusi. O porta-voz da RENAM, Zé Manteigas, diz que o seu partido está muito preocupado com o relacionamento entre Maputo e Kigali, sobretudo pela forma como Filipe Nyusi trata assuntos do Estado moçambicano com Ruanda.
Quando ele mandou vir o primeiro contingente militar de Ruanda, mesmo o contingente da FADEC, não consultou o Parlamento, não falou com os moçambicanos por via do Parlamento. E agora estamos a ver que essa relação está a ficar cada vez mais fortificada. Tanto é assim que agora, nos últimos tempos, ouvimos a chegada de mais de 2.500 homens em Ruanda. E ficamos apreensivos.
Vamos assumir que a visita aconteceu mesmo. E esta se insere dentro da mesma perspectiva em que Daniel Chapo foi à Tanzânia e agora está no Zimbábue como candidato da Frelimo e potencial próximo presidente da República, afirmou o analista político Fernando Lima, avançando que tradicionalmente os candidatos do partido no poder nessas atividades de pré-campanha têm visitado os seus aliados.
Não ficaria admirado, inclusivamente, se houvesse uma deslocação mesmo à Europa, tendo em conta os compromissos internacionais em relação a grandes investimentos, como são os investimentos do gás em Cabo Delgado e, portanto, tendo Ruanda um papel importante na defesa de pontos estratégicos em Cabo Delgado, é natural que Chapo tivesse ido encontrar-se com Paul Kagame, uma vez que o Ruanda joga neste momento um papel importante na defesa de Cabo Delgado.
E há vozes dentro da Frelimo que questionam a forma como o presidente Paul Kagame trata os seus opositores políticos.
É política, é democracia e é normal que isso aconteça. Agora, digamos, os interesses que são a força dominante dentro da Frelimo neste momento entendem o papel do Ruanda de maneira diferente e há claramente um forcing para que tudo continue tal como tem vindo a acontecer até aqui em Cabo Delgado e que continua esta ligação entre o Ruanda e Moçambique.
O analista político pesquisador do Centro de Integridade Pública CIP, Ivan Maus, insere a deslocação de Daniel Chapo ao Ruanda no âmbito da pré-campanha, mas não sabe se a mesma foi feita à expensas do partido Frelimo, porque se foi custeada pelo Estado moçambicano, isso configura uma ilegalidade.
Mas agora, em relação a essa relação com o Ruanda, não vejo nenhum problema, isso porque nós vamos pensar que o terrorismo em Cabo Delgado vai terminar quando o mandato de Nyusi terminar. É uma questão de pode continuar para mais além. Até porque temos que pensar o Estado numa direção de continuidade e não numa direção de ruptura. O fato de Nyusi ter se aproximado ao Ruanda não significa que Chapo não poderá fazer. É importante que o faça para poder continuar com as relações, se bem que as mesmas têm trazido resultados animadores para Moçambique.
Maus está também preocupado com a atitude de Kigali relativamente aos seus opositores.
Se for nessa direção de buscar inspiração na governação de Paulo Kagame, sobretudo na direção do respeito pelas instituições, na direção de respeito pela democracia, talvez pode se levantar algum tipo de problema. Mas temos que pensar que Ruanda, neste momento, é um país que muito está a ajudar Moçambique a combater o terrorismo.
Já para o analista político Luiz Nyashot, o presidente Nyusi quer continuar a gerir o caso Ruanda, mesmo estando fora do poder.
A relação Moçambique com Ruanda não tem consenso no Parlamento, não tem nada que os moçambicanos saibam dos acordos que levaram os ruandeses a parar a Cabo Delgado, diferentemente da família. Parece-me que o presidente Nyusi quer continuar a tratar do assunto fora do poder, mas fazendo a transferência do assunto para o fórum privado com o próximo candidato da Frelimo.
Ainda não nos foi possível ouvir a reação do partido Frelimo a esta questão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique, onde a sociedade civil exige que sejam aplicadas sanções para os agentes da polícia que optem pelo excesso de violência contra suspeitos de crimes detidos pela polícia no momento da obtenção de confissões. A polícia distancia-se de práticas violentas protagonizadas pelos seus agentes, referindo que são atos de responsabilidade individual, e afirma penalizar os agentes que optem por violarem as regras policiais. Alfredo Júnior.
Desde sem conta, a Polícia da República de Moçambique tem recorrido à violência para conseguir confissões por parte dos cidadãos acusados de cometer crime. O mais recente caso ocorreu na província de Inhambane e denunciado através das redes sociais, o que levou à responsabilização por parte do Ministério Público, segundo revelou o magistrado Pompilo Xavier.
No vídeo amador aparecem alguns agentes da paisana e dois uniformizados, mas o trabalho que foi realizado foi possível identificar a todos os agentes envolvidos. Portanto, são agentes da Polícia da República de Moçambique, afetos ao Comando Distrital de Umuini. Foram realizadas diligências instrutórias muito relevantes que revelaram a prática das infrações e que determinaram a constituição daqueles agentes em arguídos.
Porém, este é dos poucos casos que merece uma ação enérgica tanto pelo Ministério Público, assim como pela Corporação Policial, que atribui a ocorrência deste tipo de violência praticada pela polícia a comportamentos individuais, segundo comentou Feliciano Chongo, comandante provincial de Inhambane.
Em todos os nossos encontros, em todas as nossas formaturas, a nossa mensagem que sempre temos lançado para os nossos agentes é que eles devem pautar por uma atuação profissional, né? E nós temos como base para o nosso trabalho a lei.
Sérgio Matzini, da Rede dos Direitos Humanos, considera que a falta de responsabilização criminal dos agentes envolvidos em casos de violência contra acusados de crime é que leva à repetição deste tipo de casos.
Esses indivíduos, em caso de uma extrema consideração jurídica, podem até ser expulsos do aparelho do Estado, porque eles estão a violar ciclicamente aquilo que são os instrumentos normativos, em particular a Constituição da República de Moçambique, segundo, olhando o decreto 84/2014, tendo de dezembro, que é o regulamento de disciplina da polícia, terceiro, Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros instrumentos normativos nacionais, assim como internacionais.
António Zacarias, da Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, considera que estas atitudes de violência policial revelam a falta de preparação dos agentes da Polícia da República de Moçambique.
Uma atitude que destampa aquilo que, afinal, de tempos em tempos tem estado a ser o estandarte da legalidade em Moçambique. Infelizmente, são agentes da Polícia da República de Moçambique, aqueles a quem todos nós, no fim do dia, recorremos quando sentimos que os nossos direitos estão lesados, estão beliscados, e que depois protagonizaram cenas brutais contra cidadãos. E para arrancar confissão, uma prática extremamente ultrapassada.
Por outro lado, Sérgio Matzini reitera que as provas obtidas na sequência de tortura podem ser consideradas nulas.
Se nós formos olhar o Código Penal, já vem-nos trazer uma dinâmica que esta senhora pode ser inocentada por ter sido agredida, por ter sido espancada, porque é uma confissão forçosa, está sendo forçada a confessar. Por mais que não tenha realizado essa ação pelo qual ela é imputada, então ela vai acabando por aceitar para ser aliviada da dor, neste caso, por conta da agressão física.
Refira-se que poucos são os casos em que as vítimas de violência policial apresentam a competente denúncia da violação dos seus direitos. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora de Moçambique, vamos até Angola, onde esta semana, ao fim de 2 anos de espera, as autoridades angolanas legalizaram a Fundação Jonas Savimbi. Um porta-voz da UNITA considerou isso um bom passo na reconciliação nacional. Coque Mukuta.
Uma instituição sem fins lucrativos, a Fundação Jonas Malheiros Savimbi, vai ter como objetivo apoiar projetos sociais, trabalhar com pessoas com necessidades especiais, os excluídos, nas áreas de educação, ciência, cultura, infância e o empoderamento das mulheres. Quem o diz é Helena Savimbi, porta-voz da Fundação e filha de Jonas Savimbi.
Trabalhar com os excluídos para a sua dignificação, a valorização do angolano nas áreas da educação, ciência, cultura, ecológica, infância empoderamento da mulher. E o acervo histórico de Jonas Malheiro Savimbi e outros influentes patriotas angolanos. Terminado de forma exitosa o processo da legalização da Fundação Jonas Malheiro Savimbi, publicada no Diário da República, o passo seguinte é dar corpo e constituir os órgãos sociais de acordo com os estatutos. A Fundação Jonas Malheiro Savimbi tem a sua sede já em funcionamento na Rua 3, Casa 256, Urbanização Nova Vida, em Luanda. Sua Excelência, doutora Samakuva, ao nosso pedido, e na qualidade de coordenadora, está a dirigir um vasto grupo de trabalho que vai culminar com o primeiro ato público da Fundação Jonas Malheiro Savimbi no mês de agosto. Nesta ocasião, várias informações úteis serão tornadas públicas, inclusive a participação da nossa juventude. Entretanto, aproveito a oportunidade que a Voz da América nos oferece para dizer que a Fundação Jonas Malheiro Savimbi estará aberta para receber os contributos ou contribuição de todas e todos, que sobretudo dos jovens que concordam com os valores de cidadania, solidariedade, inclusão e progresso.
Evaldo Evangelista, secretário para a Comunicação e Marketing da UNITA, considerou um passo importante para o processo de reconciliação do país.
Este processo da Fundação foi um processo levado a cabo pelos filhos e, chegados a este momento em que a Fundação é legalizada, estamos em crer que cumpriram com todo o processo, todos os pressupostos legais que a nossa lei exige da Fundação. O seu surgimento, podemos olhar numa vertente de que foi bom que os filhos conseguiram efetivamente legalizar a Fundação, e podemos dizer que se tivermos que olhar para este processo como um sinal de reconciliação nacional.
Jonas Savimbi nasceu e cresceu na província do Bié, de onde seguiu para Portugal ao ganhar uma bolsa de estudo. Formou-se em ciência política, mas ainda cedo aderiu à luta da independência de Angola, tendo então formado a UNITA, que liderou até a morte. Kokki Mukuta, Luanda.
Faz este mês 2 anos que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reverteu um acórdão de 1973 que legalizava o aborto a nível federal. O acordo alterou substancialmente o panorama político do país e é agora uma das questões mais importantes na campanha para as presidenciais deste ano. Temos aqui uma reportagem de Caroline Presutti, apresentada pelo Luís Costa Ribas.
24 de junho de 2022, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos reverte o acórdão que legalizou o aborto e deixa a questão nas mãos dos Estados. Desde então, 21 Estados aprovaram leis para limitar o aborto. Num comício de Donald Trump, um homem vestido de vermelho, branco e azul, com óculos de sol a condizer, está no meio da rua com uma bandeira. Tracy Russo e a filha estão no passeio, vestidas com t-shirts de Donald Trump.
Sou a favor da vida, mas acho que as pessoas devem ter o direito, se quiserem, de antecipar as coisas, de o fazer em segurança e com exceções para o bebê ou para a mãe. Mas isso deve ser decidido pelos Estados.
Uma sondagem da Gallup indica que o acórdão sobre o aborto galvanizou eleitores motivados por este assunto há 2 anos e continua a fazê-lo.
Estamos a assistir a um recorde com 32% do eleitorado a dizer que só votará no candidato que partilha sua opinião sobre o aborto, mas, mais uma vez, isso não mudou entre os republicanos e os independentes, que se mantiveram absolutamente estáveis com cerca de 20 a 22%. Foram os democratas que realmente aumentaram.
Um desses eleitores é Jaden D'Onofrio.
Vimos que o direito à escolha e o uso social da marijuana são cruciais para os jovens eleitores e que é importante para eles, especialmente no que diz respeito ao direito à escolha.
Em maio, o estado de D'Onofrio, a Flórida, promulgou uma das leis estaduais mais restritivas, tornando o aborto ilegal após 6 semanas de gravidez. Para o presidente Biden, a atual situação de cada estado ter a sua lei é o caos.
Não devia importar em que parte da América se vive. Não se trata dos direitos dos Estados. Tem a ver com os direitos das mulheres. A pessoa mais responsável por tirar esta liberdade da América é Donald Trump.
O presidente Biden tem opiniões complicadas sobre o aborto por causa da sua fé católica. Na semana passada, encontrou-se com o Papa no Vaticano. Para a Igreja, o aborto é imoral, mas os católicos estão divididos sobre o assunto.
A minha opinião é que agora temos o aborto onde toda a gente o queria, do ponto de vista legal.
O antigo presidente Donald Trump assume o crédito pela decisão do Supremo Tribunal que proibiu o aborto a nível nacional.
Têm de seguir o vosso coração neste assunto, mas lembrem-se, também têm de ganhar eleições para restaurar a nossa cultura e, de facto, para salvar o nosso país, que está atualmente, e muito infelizmente, em declínio.
SAD, da Gallup, diz que será interessante ver se o acórdão do Supremo Tribunal vai mudar as opiniões dos eleitores ou apenas motivá-los a votar.
Aqui Washington, Voz da América. No mês passado, um consórcio chinês ganhou o contrato para construir um megaporto de águas profundas na costa do Mar Negro, da Geórgia. Mas os críticos dizem que o governo está a pôr em risco a economia e a democracia do país ao afastarem-se dos parceiros ocidentais em direção à China. A reportagem de Henry Ridgewell, em Tbilisi, é aqui apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrada.
Anaclia, na costa do Mar Negro da Geórgia, é pouco mais do que uma pequena instância costeira, mas está prestes a tornar-se num megaporto de alto mar construído e gerido por empresa chinesa. O governo da Geórgia atribuiu a um consórcio sino-singapuriano uma participação de 49% no projeto, avaliado em milhares de milhões de dólares. O anúncio foi feito um dia depois de o governo aprovar uma lei polémica que alinha Geórgia com Moscovo. Seguiram-se manifestações de protesto.
A especulação, e penso que bem fundamentada, é que o governo georgiano está a pensar na possibilidade de perder o investimento ocidental e compensá-lo com algum dinheiro da Rússia e da China.
O porto deveria ter sido construído por um consórcio americano-georgiano, mas o governo cancelou o acordo em 2020. O consórcio e o governo criticam-se mutuamente. O porto daria à China acesso a uma rota comercial para a Europa que contornaria a Rússia, atualmente sob sanções do Ocidente devido à invasão da Ucrânia. Mas os críticos temem que o projeto possa deixar a Geórgia na chamada armadilha da dívida, incapaz de financiar os empréstimos chineses utilizados para pagar a infraestrutura.
O governo da Geórgia detém 51% da empresa sem ter dinheiro para o efeito. Vão pedir emprestado dinheiro para cumprir as obrigações que têm ao abrigo destes 51%. E tenho quase a certeza, ainda não é um facto, mas tenho quase a certeza de que esse dinheiro também virá da China. E vamos acabar uma situação como a do Sri Lanka, das Filipinas ou da Malásia.
A China já está presente na Geórgia, incluindo Hualing Tbilisi Sea Plaza, um vasto centro comercial de 420 hectares, um hotel e um complexo habitacional. As empresas chinesas estão também envolvidas na construção de novas autoestradas. Em 2023, a Geórgia assinou um acordo de parceria estratégica com a China e faz parte da iniciativa chinesa Nova Rota da Seda. Mas o investimento direto chinês na Geórgia é relativamente pequeno, com pouco mais de 47 milhões de dólares em 2023, uma fração dos investimentos europeus e americanos.
Em todo lado há empresas chinesas a trabalhar. Na realidade, nada disso é um investimento. É tudo dinheiro do orçamento da Geórgia que é dado aos empreiteiros e quem quer que ganhe o concurso. E a realidade da história dos concursos na Geórgia é que todos os contratos superiores a 100 milhões de dólares são normalmente ganhos por uma empresa chinesa.
O governo da Geórgia diz que a China pode tornar-se o seu principal parceiro comercial. Outros apelam à prudência.
A China e a Rússia definem estratégias quando fazem coisas deste género. Querem investir para depois ter influência política e impacto na situação local. Por isso, temos de ter cuidado.
O governo da Geórgia nega que esteja a tentar afastar-se do Ocidente. O primeiro-ministro afirmou que o investimento da China no porto da Anaclia garante que o projeto será implementado ao mais alto nível.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol e vamos começar com o Euro. Eslováquia e Ucrânia estiveram frente a frente num jogo do Grupo E. Na primeira jornada, a Eslováquia tinha batido surpreendentemente a Bélgica e a Roménia goleada a Ucrânia. Portanto, jogo vital para a Ucrânia e hoje, ucranianos a perderem por 1-0, estavam quase a dizer adeus, viraram o resultado e venceram por 2-1. Isso significa que ao fim de dois jogos, Ucrânia e Eslováquia têm 3 pontos, Bélgica e Roménia jogam amanhã, e se a Bélgica ganhar neste grupo, fica tudo empatado a 3 pontos. Neste momento a jogar estão a Polónia e a Áustria, jogo do grupo D. Ambas perderam no primeiro jogo, pelo que este é bastante importante para a Polónia e para a Áustria. Esta tarde temos o embate de dois gigantes do futebol, Holanda-França. Holanda bateu a Polónia por 2-1 no primeiro jogo, a França a Áustria por 1-0. França, vice-campeã do mundo, venceu esse jogo, mas não convenceu. Kylian Mbappé, que partiu o nariz no primeiro jogo, já apareceu nos treinos com a máscara de proteção. Máscara bonita, com muitas cores, mas a UEFA diz que equipamento médico só pode ter uma cor. Vamos a ver se Mbappé joga e se muda de máscara. Ontem, Espanha qualificou-se para a fase seguinte ao bater a Itália por 1-0 com um autogolo do defesa italiano Calafiore, numa altura de domínio total da equipa espanhola. Grandes jogadores em campo. Pedri é, e a grande revelação é o defesa Cucurella. Tem muito cabelo e muita qualidade esse defesa esquerdo. Isso foi um jogo do grupo B, onde Espanha está agora no topo com 6 pontos. Itália tem 3, Albânia e Croácia têm 1 ponto cada. Portanto, Espanha apurada, o outro deve ser a Itália, mas ainda não está decidido. Dinamarca e Inglaterra empataram a 1 golo, um golaço do dinamarquês Hjulmand, que joga no Sporting de Portugal. Isso foi um jogo do grupo C, onde a Inglaterra tem 4 pontos e na última jornada defronta a Sérvia com 1 ponto. Dinamarca e Eslovénia defrontam-se nessa última jornada, têm 2 pontos cada, onde vai ficar tudo decidido, mas a Inglaterra, pode-se dizer, está praticamente garantida. Amanhã em ação, um dos favoritos, Portugal, é um jogo do grupo F. Portugal defronta a Turquia, ambos venceram os seus primeiros jogos. Turquia bateu a Geórgia por 3-1, Portugal bateu a República Checa por 2-1, com um golo da vitória no tempo de descontos. O avançado Diogo Jota jogou parte desse jogo e numa conferência de imprensa falou sobre o jogo de amanhã e a diferença da Turquia da República Checa.
Eu espero e acho que nós todos um jogo completamente diferente. A qualidade dos jogadores da Turquia, na minha opinião, também é superior individualmente. Taticamente também procuram outro tipo de jogo mediante essas mesmas características que têm. Agora, se nós conseguirmos impor o nosso jogo como impusemos contra a República Checa, pode ainda ser melhor, porque de facto a Turquia se calhar não está tão habituada a defender e em bloco baixo conforme a Chequia estava, e portanto acho que se conseguirmos impor esse nosso jogo como o fizemos neste primeiro, acho que conseguimos sair com os 3 pontos e aí a qualificação. O primeiro grande objetivo é passar a fase de grupos e temos essa oportunidade de o fazer já no segundo jogo, e eles também o têm, portanto será aqui um bocadinho um jogo que pode ser decisivo e queremos que caia para o nosso lado, obviamente.
Era Diogo Jota, da seleção de Portugal. Entretanto, aqui nos Estados Unidos iniciou-se a Copa América ontem, jogo de abertura em Atlanta, na Geórgia, não no Texas, como dissemos, por engano, ontem, os argentinos furiosos com o estado do relvado, aplicado sobre a relva artificial 2 dias antes, e até pela televisão se podia ver que não era boa relva, não. A Argentina ganhou, como era de esperar, bateu o Canadá por 2-0, 2 golos na segunda parte, e não, Messi não marcou. Hoje jogam Peru e Chile, também no grupo A. Há 4 grupos, passam os 2 primeiros. E já agora que falamos da Copa América, só para dizer que o vencedor vai receber 16 milhões de dólares, para além dos 2 milhões só por participar. O segundo classificado recebe 7 milhões, o terceiro 5 milhões. E falando de milhões, temos que ir para o basquetebol, para a NBA, onde o Detroit Pistons despediu o seu treinador Monty Williams. O que não é de admirar, os Pistons foram a pior equipa do campeonato, estabeleceram um recorde de 28 derrotas consecutivas da total das 68 derrotas que sofreram durante o campeonato. O que é de surpreender é que o Detroit Pistons vai ter que pagar ao treinador Monty Williams 65 milhões de dólares para cancelar o seu contrato. 65 milhões deve dar para reformar. E pronto, estamos a chegar ao fim desta edição da Voz da América, mas antes disso vou-vos dar o resultado daquele jogo do Euro entre a Áustria e a Polónia. A Áustria bateu a Polónia por 3-1, tem agora 3 pontos no grupo D, a Polónia tem 0, já não vai a lado nenhum. Nesse grupo, portanto, estão a França e a Holanda, que jogam dentro de aproximadamente 1 hora. Eu, João Santa Rita, despeço-me, desejando a todos um ótimo fim de semana.